diferente.
É do meu jeito.
É Nova Cidade.
Uma ótima manhã pra você. Obrigado pela sintonia. Nova Cidade, 6h55.
Dê valor às coisas boas que você tem, viu? Seja feliz com o que você tem. A vida é sobre isso, mas...
Nova Cidade.
Só tem louça pra lavar, quem tem comida no prato, só pagar IPVA, quem já conquistou um carro, só passa a noite ouvindo show, quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, você já pensou nisso? Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio.
Yeah! Olha pro retrovisor, tudo que você já passou. Lembra quando você agiu melhor pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor.
Só passa a noite ouvindo show. Quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo. Quem tem um emprego, cê já pensou nisso? Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio, né?
Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou.
Pelas coisas que hoje você reclamou,
olha pro retrovisor e começa a dar valor.
Tem tanta gente com menos, quem tá agradecendo só porque acordou.
Olha pro retrovisor,
tudo que você já passou, imagina aí pra chegar até aqui.
Coisas que hoje você clamou.
Olha pro retrovisor.
Que tá agradecendo só porque acordou.
Olha pro retrovisor.
Que gostou, faz barulho aí.
Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Muito bom dia, são 7:02. Bom dia para você ligado com a gente na 95.7. Está no ar o nosso Conexão Cidade para esta segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Uma ótima semana, obrigado aí pela sintonia. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana, o seu e da sua família. São 7:02. Bom dia, Lidiane.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Leane, Caleb, Ranieri, nossa equipe, Camila. Bom dia a você que está aí do outro lado. Mais uma semana começou e a gente vai junto até as 9 da manhã.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio, Lidiane, Caleb, Ranieri, Camila e a todos aí sintonizados no Conexão Cidade. E excelente semana a todos.
Na Caleb Alencar. Bom dia, Caleb.
Olá, Enio. Olá, Lidiane, Leane, Ranieri, equipe do nosso Conexão Cidade. Bom dia, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe essa semana. E já vou estar conversando com o Ricardo Santana, superintendente em exercício do Hospital Universitário, para falar sobre o recebimento de 14 milhões do PAC para modernização e fortalecimento à assistência, o ensino e pesquisa. Então, já, aqui no nosso Conexão Cidade, primeira edição. Bom dia.
São 7:03, 7:03. Esse é o nosso Conexão Cidade, sua participação aqui é sempre muito importante, 7:04, 3611-5533. Daqui a pouco, polêmica sobre a chamada Lei Ferrari e preço dos carros no Brasil chega ao STF e gera debate. Já a gente vai falar sobre isso. E caminhoneiros alertam o governo para risco de greve após a alta no preço do diesel.
A gente também vai falar sobre a Semana do Consumidor, que leva atendimento e orientação do PROCON para a Praça Barão do Rio Branco, aqui em Juazeiro. E falando em PROCON, o PROCON Bahia inicia a operação para fiscalizar aumento no preço do combustível na Bahia.
Para falar de esportes é ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza, Leandro Aline, Caleb Alencar. Bom dia a todos ligados aqui no Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar então da rodada do Campeonato Brasileiro, clássicos que aconteceram, e se não deu para o Wagner Moura no agente secreto do Oscar, né? O Oscar aqui do futebol brasileiro também não deu para o Tite. O Tite não recebeu o seu troféu. Aliás, o Tite foi demitido. E agora a esperança do Cruzeiro para o Felipe Luiz. Vou destacar também, hoje é dia de Bavi. Sabe aonde, hein? Bavi, hoje à noite. Vou destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
São 7:04 agora, 7:04, esse é o nosso Conexão Cidade. Como está o clima para hoje, Lidiane Souza?
Bora lá, tinha previsão desde ontem, mas segundo a Univasf aqui, hoje não tem previsão mais não.
Previsão do que, querida? Tem previsão do que? Chuva?
Chuva. Aqui a gente tem previsão a partir de amanhã, para hoje não. Para hoje é 1%, 1% em Juazeiro de Petrolina não existe, né? Mas a gente tem uma mínima aqui de 24 e a máxima pode chegar a 35 graus. Então a gente aguarda aí que a partir de quarta-feira tem previsão, são 75% de chances de chuva aqui na nossa região. Né? Vamos ver aí, aguardar se acontece realmente ou se é mais um dia que passa aí com a vontade da chuva.
Ontem fez muito calor e hoje a tendência é de muito calor também, né? Agora marcando 26 graus, com sensação térmica de 28. E a máxima para hoje, você falou quanto?
35.
35 aqui aparece para mim também. A máxima para hoje. São 7:05 agora?
7:05.
7:06 agora virou relógio. Você participa aqui com a gente. O trânsito na ponte, vamos falar do trânsito, vamos lá, vamos trazer a informação.
Conexão Cidade e o trânsito.
O trânsito já movimentado na ponte Presidente Dutra, para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, já enfrenta aí um trânsito intenso nesta manhã de segunda-feira e parte da Raul Alves até ali a Rua do Paraíso, né? Passou a Rua do Paraíso, a coisa fica mais amena. Para quem tá vindo sentido contrário, pela Santos Dumont, Trânsito um pouquinho mais carregado também, mas é só até a subida da ponte. Depois que você sobe a ponte, o trânsito flui normalmente na Ponte Presidente Dutra para quem sai aí de Juazeiro, sentido Petrolina, né? Não tem muita dificuldade, não. Então, tá aí, são as primeiras informações do trânsito. Daqui a pouco a gente vai trazendo para você um panorama melhor do trânsito. Você tem aí na Antônio Carlos Magalhães, mas é geralmente sempre próximo a colégio, né? Trânsito intenso com velocidade média de 10 km por hora. Na Rua do Esperanto também, trânsito intenso com velocidade média de 10 km por hora. É o que aponta aqui o aplicativo Waze. Avenida Jatobá, em Petrolina, próximo ali do condomínio Summerville. Você tem aí um trânsito intenso com velocidade média de 14 km por hora. São as informações do trânsito para você e muita atenção com as ruas, porque a buraqueira, pelo menos é o que mostra aqui o Waze. Rapaz, eu não sei quem tem mais buracos, Petrolina ou Juazeiro, mas acho que Petrolina está ganhando da gente aí nos buracos. Buraqueira espalhada por praticamente toda a cidade. Tem sinalização de atenção, você que circula aí pelas principais ruas de Petrolina, é muito buraco que o Waze aponta aqui. Petrolina, tá? Juazeiro você tem alguns, mas bem menos que a buraqueira de Petrolina. Petrolina tá ganhando da gente aí nos buracos, pelo menos. 7-8. Esse negócio de buraco, rapaz. Aliás, tem algumas ruas aqui também de Petrolina que precisam de muita atenção, né? Quem circula aí de carro sabe. A gente sabe que depois de chuvas, os buracos aparecem, né? Não deveria. Se o asfalto fosse bom...
Concordo.
Não deveria. Mas a gente sabe que...
Não é bem assim.
Não é bem assim que funciona. Mas tem outras questões também. Às vezes o solo é muito úmido, né? E aí não adianta. Você pode colocar o que for ali que vai ceder. Com a chuva e tal, acaba cedendo realmente. Eu não sou engenheiro, não entendo de estrutura asfáltica, né? Mas eu tô colocando o que a gente vê, né? Quando a gente circula aí pelas ruas. E tem solo que aqui tem muito lugar que tem a umidade é muito grande, né? O solo. Então, pode ser um dos motivos. Não vou nem dizer que o asfalto não presta. Vou nessa perspectiva de que não sei qual é o tratamento, quais são as fases ali do até chegar no asfalto realmente. No solo para você poder passar, né, o asfalto. Agora tem um asfalto que todo mundo fala que eu acho que seria interessante o Brasil investir mais, que é com resto de pneu. Tem muito pneu velho. E aí derrete aquele negócio. Diz que nos Estados Unidos muitas das vias lá são com esse tipo de asfalto com base de pneu lá, do resto de pneu. E aí o solo fica melhor até para circular. Eu acho que seria uma coisa inteligente de se pensar, porque é muito pneu descartado no Brasil. São 7-9. Você que sofre com rachadura dos pés, ressecamento das mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
O Enio. Oi. O Fabiano está dizendo que aqui já usa, sim, pneu para asfalto. E a Mila colocou aqui, ó, a Petrolina só tem buraco. Ontem chuviscou no Cosme Damião, mas nem molhou minhas roupas que estavam no varal.
Ah, é? Chuviscou lá? Então, você vê, né? Do lado, a cidade do lado, mas aqui eu não vi chuva ontem.
Também
nem
não.
Chuvisco.
Também não. Nem vi ninguém comentando.
Não vi. Bom, o assunto hoje na internet é sobre o Oscar, né? O Brasil tinha, pelo menos muita gente achava como certo, o prêmio do Oscar para o filme estrangeiro, que é o filme O Agente Secreto, e o ator, o Wagner Moura, mas o Agente Secreto não ganhou em nenhuma categoria, né? Foram quatro indicações?
Estava concorrendo em quatro indicações e não ganhou nenhuma.
Não ganhou nenhuma. Lamento. Eu não assisti o filme, mas disse que também o filme não. É bom, né? Diz que o filme é bom. Tem o Wagner Moura, que representa bem a Bahia, e o filme roda em Pernambuco, é isso? Em Recife?
O diretor do filme é de Recife. Recife.
Isso. E o filme roda, a história gira em torno de onde? Você sabe? Eu não assisti o filme, sinceramente, eu pouco me informei sobre esse agente secreto, mas o que eu percebi também é que no Brasil se tinha como certo, o povo parecia que o cara já estava certo que ele ia ganhar o Oscar. E aí vem a decepção, né? No Brasil tem muito disso, de achar, não, eu pensei que ele já até tinha ganho o Oscar, antes do Oscar acontecer. Eu falei, já passou o Oscar, porque o que eu vi de Wagner Moura na internet, meu irmão, esses dias, a foto desse cara na internet, tudo quanto era canto era Wagner Moura. Eu falei, já ganhou o Oscar? Por publicidade, um meio monte de coisa. Aí não ganhou, pronto, não ganhou.
Não ganhou. E como melhor ator, que o Wagner também estava concorrendo.
Ele é um ótimo ator, diga-se de passagem. Wagner Moura, eu já assisti alguns filmes com ele. Ele, como é o nome dele? O Lázaro Ramos.
Exatamente.
Quando faz essa dupla em filme, você já assistiu o filme Cidade Baixa?
Já.
Com aquela Alice Braga, que mulher fantástica. Pronto aí, ó, uma atriz fantástica, Alice Braga. Ela é muito conhecida lá fora. Ela já gravou com o Will Smith, não foi? Will Smith. Ela já gravou com o Will Smith. Ela é sensacional. Pense numa atriz que ela se transforma de filme para filme. Que você fala, rapaz, por que essa mulher já ganhou Oscar? Já foi indicada?
Que eu lembre, não.
Deveria. Essa merecia também. Tá aí, ó. Uma mulher que joga duro no cinema. Alice Braga, ela faz muito filme lá fora. Brasileira. Como é o nome dele? Tem um outro também que faz muito sucesso lá fora, que é brasileiro.
Santoro.
O cara também é bom, hein? Tá como? Que fim deu o Santoro? Rodrigo Santoro
continua atuando.
Mas aonde? Tá no Brasil? Tá nos Estados Unidos?
Ele tá mandando, acho que nos Estados Unidos ainda.
Estados Unidos?
É. Mas ele se divide muito entre Brasil e Estados Unidos, por causa da família.
Não vi mais filme nenhum falando filme com ele. Não tenho visto falar mais, não. Mas é um outro ator também muito bom, né? O Brasil tem um mercado muito bom de atores e, curiosamente, os baianos se dão muito bem nessa área, né? Nessa arte que é atuar. Se você for analisar, são vários grandes atores baianos aí e o Wagner Moura é um desses. Mas o problema todo é que também se usa... Eu percebi também muita politicagem no meio desse negócio todo. Você sabe como é, né? A política gosta de estar onde tem atenção. A atenção era o Oscar, a atenção era o Wagner Moura, e eu vi muita politicagem, muita coisa, muito. Muita politicagem, eu não me interesso muito quando eu vejo coisa que... Eu acredito o seguinte, política é política, arte é arte, e cada um na sua. Né? Não que o cara da arte não possa ter uma opinião política, tem que ter. Mas eu acho que não pode utilizar da arte e a política junto para... Está fazendo festa. Inclusive, as pessoas lamentam aí, né? O diretor é o Kleber Mendonça Filho, do filme O Agente Secreto. Você assistiu? Não assistiu? Ninguém assistiu o filme Agente Secreto?
Não assisti.
Ih, rapaz, tá muito bom aqui O Agente Secreto, não. Pelo que eu tô vendo aqui, a audiência do Agente Secreto, pelo menos aqui. Você assistiu, Camila, O Agente? Bom dia.
Que filme fantástico, diga-se de passagem. Muito bom mesmo.
Você assistiu?
Bom dia, assisti. Muito bom o filme, sensacional.
Roda onde esse filme? Esse filme foi rodado aonde? O ambiente do filme é aonde? É Recife mesmo ou é São Paulo, Rio?
Cara, eu confesso que eu não me lembro exatamente, porque se passa em mais de um lugar, mas eu acho que sim. Ele vai para algum canto do Brasil, eu sei que se passa ali no período da... Nossa... Tá, tô ruim de período, viu?
Você assistiu o filme mesmo?
Assisti quando saiu logo, velho. Mas é um filme fantástico.
O filme fala muito sobre a história da ditadura militar.
Isso, se passa na ditadura, justamente.
Exatamente isso. Então, é ambientado em Recife, de 1977.
Ah, é. Em Pernambuco.
Isso.
Durante a ditadura militar, o filme acompanha a história de Armando, um ex-professor universitário que assume uma identidade falsa para escapar das perseguições políticas. O personagem retorna a Recife em busca de proteção e acaba encontrando abrigo em uma casa que acolhe pessoas perseguidas ou deslocadas pelo contexto da época. E aí você assiste o filme para poder entender o que acontece aí com ele, Wagner Moura, que é o professor, esse ex-professor universitário que assume identidade falsa para escapar das perseguições políticas. 7:16, não deu, Wagner. Quem sabe um próximo filme aí, né? Mas eu tava torcendo por ele, viu? Gosto dele.
Eu acho que o interessante, em falando em cultura, e o quanto que a gente ainda tem o que fazer para alcançar sucesso, de estar lá, indicado, comentado, e esse, vou chamar de rebuliço, que é a internet, que as pessoas fazem, de dizer, ah, ganhou, está chamando a atenção. Então, assim, eu acho que vale só dele ter ido e de ter levado o nome do nosso país.
Não, com certeza.
E claro que a gente queria a estatueta, né? Afinal de contas, ninguém vai entrar em um processo de prêmio para dizer, ah, mas tá bom assim. Não, não tá. Mas valeu a pena ter ido.
Com certeza, né? Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou na madrugada de hoje. Ele e a Janja publicaram uma mensagem após o filme brasileiro O Agente Secreto não vencer nenhuma das quatro categorias que foi indicado. Eles destacaram que milhões de brasileiros estão orgulhosos de ver mais uma vez artistas do Brasil no Oscar, além do agente secreto, diretor de fotografia brasileiro Adolfo Veloso, indicado pelo filme Sonhos de Trem, também não levou a estatueta.
É uma batalha de gigantes, né, gente?
É. É, o mundo todo concorre ali, né, com filme estrangeiro. Então, mas só de estar entre os indicados já é uma grande vitória aí para o Brasil, que tinha uma fama de filmes ruins, né? O Brasil sempre teve isso na década de 70 e 80, por conta das pornochanchadas que eram produzidas naquela época. E aí pegou esse estigma de que o Brasil não produzia filme bom. Aí nos anos, meados dos anos 90 para os anos 2000, essa história foi modificada com vários filmes muito bons, né?
Exatamente, se a gente olhar, ano passado a gente teve a indicação do Ainda Estou Aqui, que ganhou a premiação, e esse ano o Agente Secreto. Então, dois filmes brasileiros, dois anos consecutivos, aí despontando entre os favoritos, assim, entre os melhores.
É verdade. Ah, parece que a gente está melhor em filme do que em futebol.
Com certeza.
Hã?
Futebol a gente tá ruim demais.
Seleção brasileira, que era a seleção, a bam-bam-bam, hoje em dia não tem a moral que o cinema brasileiro tem feito, hein?
Exatamente.
Aí tem chamado mais atenção o cinema brasileiro do que o futebol, fala a verdade.
Melhor, bem melhor.
Não é? Pois é, gente. São 7:19, 7:19. Um tema que também gerou muita repercussão esses dias e tem gerado ainda é o caso da deputada Érica Hilton e o Ratinho, né? O SBT, inclusive, já se pronunciou, disse que o assunto está encerrado para o SBT, porque as pessoas estão esperando uma penalidade para o Ratinho lá no SBT, mas o SBT disse que já foi conversado e que o assunto está encerrado no SBT. O SBT pediu desculpas a ela na semana passada, emitiu uma nota dizendo que não é o pensamento do SBT, é um pensamento do apresentador Carlos Massa, né? O Ratinho.
Mas o Ministério Público Federal pediu condenação, né?
O Ministério Público entrou com uma ação, né, pedindo 10 milhões para as causas, não é isso? Mas
30,
a retirada do
30
conteúdo.
30 dias de suspensão.
E 30 dias de suspensão, mas isso está em outro estágio aí, né? O que a gente tira de conclusão sobre esse assunto é de que nem tudo que você pensa você pode falar no ar.
Sem dúvida.
Suas opiniões pessoais têm que ficar para você hoje. Nesse país é assim. Se você tem uma opinião contrária do que se está aí, você acaba se tornando um criminoso, que é o que a Érica... Eu só acho que a Érica Hilton pegou pesado também na forma que ela colocou. Eu acho. Eu acho que tudo bem, beleza, mas eu até te mandei o vídeo dela, a forma como ela fala. Fala com ódio, né? Fala com ódio e tal. Eu acho que não precisa isso. Não precisa isso. Mas, assim, cada um tem a sua opinião. Você, meu amigo aí de casa, tem a sua opinião. A Lidiane tem a dela, eu tenho a minha, a Liane tem a dela. Mas tem opiniões que você não pode realmente hoje colocar em discussão, principalmente em veículos de comunicação como rádio e televisão. Por isso que a gente tem todo um cuidado aqui de quando o ouvinte manda o áudio e falar, olha, cuidado com o que você diz, porque a responsabilidade do que você manda o áudio seu, amigo ouvinte, é nossa, porque a gente está propagando esse áudio seu. Então, é por isso que esse assunto, por exemplo, se você mandar um áudio, eu não vou soltar, porque dependendo do que você for falar, eu não posso soltar. Independente do que você pensa ou não, do que você acredita ou não. O que a gente sabe é o seguinte, que desde 2019 o STF caracterizou isso como preconceito, como injúria racial, não é isso?
Associou isso.
A transfobia como injúria racial. Então hoje, se você disser que Erika Hilton não é mulher, você está sendo, você tá cometendo um crime.
Discriminação.
Você está discriminando ela. E discriminação no país é crime.
Então, a lei cobre.
A lei cobre. Então ela é blindada pela lei. Então, independente se você acha que biologicamente ela não é mulher. Biologicamente, mas no Brasil não se pensa mais assim. Não, não é o biológico que define o que é mulher e o que é homem. O que define é o que a identidade que ela tem. Ela tem hoje documento como mulher, ela se sente mulher, ela é uma mulher trans, né? Então ela fez o processo aí. Então é isso. Então você não pode questionar. Você não vai ficar questionando a sexualidade de ninguém. Não. Se você vê alguém na rua, você olha e fala assim, você não é homem, não. Não vai falar. Então, você também não pode discutir a sexualidade da mulher. Apesar de que ela está assumindo uma pasta, a frente, né, a presidência, de uma comissão que defende as mulheres. Aí é um outro quesito, é uma outra questão. Ela poderia ser presidente dos trans, por exemplo. Mas não, ela optou por concorrer, ganhou, porque tem votação para isso. E aí o que acontece, você concordando ou não, é o que tem aí. É o que está. E aí não adianta você entrar em discussão com isso. Então não mande áudio para esculhambar, porque o pessoal às vezes esculhamba, né? Não, não faça isso. Não se pode. Por lei ela está protegida. E tudo que você falar, isso gera uma complicação, tanto para o meio, que divulga o seu áudio, como pode causar um problema para você também. Então, se contenha, né? É o que temos para hoje. O Brasil é isso. Está na lei e acabou. Não se discute. Mas não é só o Brasil que tem esse tipo de lei, não, hein? Outros países também. Países da América do Sul e outros países da Europa, né? Em alguns lugares, o que vale é o sexo biológico. Então, lá, na Europa, tem alguns países da Europa que o que vale é o sexo biológico. Você nasceu homem ou nasceu mulher? Acabou. Não tem conversa. Agora eu fico pensando, o problema todo vai ser quando a gente ter que aceitar também que aquela mulher que ela pensa que ela é cachorro, ela foi até, o cachorro até avançou em cima dela. Aí eu fico pensando, e aí? A gente tem que acreditar que ela é cachorro também? Tem que falar, não, você é um cachorro. Vem. Hã? É. Ué, porque ela acredita que ela é cachorro. Vocês viram esse vídeo da mulher?
Mas alguém não deve estar do lado dela?
Não tá, deve ter. Ué, se vale pra... Não. Se vale pra um, tem que valer pra todo mundo. Tem gente que quer ser poste, tem gente que quer ser sapo. Não tem? Gente que fala, não, eu sou um sapo. Pronto. Sai fazendo o barulho do sapo aí e tal. Tem gente que fala, eu sou um poste, fica parado lá. Aí você tem que concordar, ué. Não é assim que funciona? Hoje em dia é assim. É o que você quer ser. Você é o que você quer ser e ninguém tem nada a ver com isso. Não se meta nisso, viu? Agora vem cá, e aí? O cachorro avançou na mulher, o cachorro mordeu a mulher, porque briga de cachorro na rua, faz o quê? Joga água quente, que o pessoal fazia. Isso é maldade, né?
É, você é maltrato, só animal. É,
não pode. Hein? Como é?
Quente ou gelada?
Agora tem que jogar água gelada. Mas ela saiu bem na briga com o cachorro, a mulher?
Eu só vi o início do vídeo. Garanto que ela ficou em dois pés.
7h25. Vamos lá? A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já, porque tem muito assunto hoje aqui no nosso Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, largou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi você deixou de ser mim? Qual peça e qual língua?
Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher. Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí, tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetada e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom, melhorei muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Para! Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. Trabalho do governo do Brasil. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. Tem imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais por mês. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. Vai ter metrô até o Campo Grande e VLT chegando com tudo. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa pra chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia-Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. No apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia. Do lado das mulheres.
Os sucessos de ontem.
Amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. 7:30, agora 7:30, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia a todos.
Segundo. Bom dia, segunda.
É, Enio, agora é alertar de greves de caminhoneiro, é bem complicado. Hoje, a política de preço... O governo não tem mais controle, não. Você vai, ele vai, tira os impostos, o governo federal, pede os municípios, os estados, né? Também para zerar, Mas essa medida dura até quando? Até quando consegue segurar o preço? Aí isso é a pergunta. Mas, infelizmente, isso é uma conta, não sou eu que estou dizendo, são os dados que têm relatos que provam isso, né? É uma conta que a gente chegou. O que aconteceu? Quando você vende o ramal de distribuição, quando você vende a refinaria e passa a praticar um preço internacional, é isso que dá. A Braskem também fabrica gasolina, cara. Por que não pega a porra da Braskem e bota pra fabricar gasolina? Ela fabrica gasolina. A Braskem fabrica gasolina química. Não sei se muita gente sabe aí, mas a Braskem também sabe. Mas aí tem outro problema. Vai distribuir como? Se o Ramais distribuição também for vendido em certos governos. Que eu não vou citar pra falar que eu não tô defendendo o governo. Aí, essa conta a gente tá pagando agora. E em relação ao PROCON, cara, se a gente não tirar foto, não encher o PROCON de denúncia, não vai ter fiscalização aqui, não. Tem postos aí fora sendo fechados já por causa disso. Mas aqui, eu acho difícil, em região de Pernambuco já tem posto fechado. Será que chega aqui em Juazeiro e Petrolina? Ah, reduziu o imposto do diesel. Mas você não vê redução nas bombas aqui, não. Nenhum posto reduziu o diesel aqui, não.
Essa questão dos combustíveis é como a gente tem falado, né? Você falou que a Braskem produz gasolina, mas... E o petróleo tem que vir da onde? Porque a gente produz petróleo, mas não é o petróleo para o combustível. Não sei se você sabe disso, né? E a questão toda é por conta realmente da guerra do Oriente Médio. E a gente não sabe quanto tempo vai durar essa guerra. Porque o Irã está lá, lutando. Então, a gente não sabe até quando vai durar essa guerra, né? Consequentemente, se o petróleo vem daquela região para ser refinado aqui no Brasil, a gente vai acabar pagando, sim, a guerra impacta, sim, nos valores do combustível. Agora, se o valor do combustível no Brasil é mais alto por conta dos impostos, aí tudo bem, concordo com você, que a gente também tem uma carga tributária muito grande em cima dos combustíveis. Tanto é que, como eu falei semana passada, conversei com meu irmão que esteve nos Estados Unidos, ele disse que o combustível lá é bem mais em conta do que aqui. E isso você convertendo também, né? Não é nem um por um. Não estou nem falando mais de um dólar por dólar. Estou falando se você converter você enche um tanque lá com R$180, que você gastaria R$300 aqui. Só para você ter ideia. Então, o combustível aqui também é muito alto por conta dos impostos. A gente tem uma carga tributária muito pesada. O brasileiro arca com impostos. Tudo é imposto nesse país.
O Fabiano está dizendo aqui que a gasolina química, inclusive, São Paulo é um dos polos principais.
É, né? Pois é. Aí não seria derivado do petróleo, é isso que ele está falando?
Mas teria que ser. Toda é derivada do petróleo.
Aí eu não sei do que ele está falando aí. Realmente eu não sei, Fabiano, eu não pesquisei. Mas eu não vou aqui falar algo que eu não sei.
Sim.
Mas é isso, né? O que eu sei é que o preço do combustível está realmente alto, e a tendência é de aumento, viu? Mas já a gente vai falar sobre essa situação da possibilidade de uma greve dos caminhoneiros por conta
do aumento do
aumento do diesel.
Daqui a pouco a gente fala com o Wallace Ladim, conhecido como Chorão, ele que é presidente da Abrava.
São 7h35, vamos trazer o Caleb Alencar?
Bora, ele vai falar aí sobre os investimentos no HU Univasf.
Muito bom dia, Enio, Lidiane, já de volta aqui para falar sobre o HU Univasf, né, que recebe investimento de 14 milhões do PAC para modernizar e fortalecer a assistência e o ensino de pesquisa. E já aqui ao meu lado, o superintendente de exercício do HU, Ricardo Santana. Ricardo, quero agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM. Primeiro questionamento, Ricardo. Desses 14 milhões, tem alguma parte desse montante que vai ser direcionado para o hospital universitário e com recebimento pagamento desse valor, dá para desafogar um pouco a situação do HU?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Caleb. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando, né, essa importante ação advinda aí do Ministério da Educação, do ministro Camilo, que veio presencialmente aqui, presidente Quioro, ministro Camilo, fazer uma série de anúncios de investimentos, dentre eles na nossa universidade em geral, e dentre eles esses 14 milhões que vão ser investidos no HU Univasf mesmo, como você colocou, né? A destinação desse recurso, ela se deve a um estudo e a um fortalecimento da nossa, também como você coloca, da nossa assistência à saúde, do nosso ensino, pesquisa, inovação, extensão, que são propostos aqui nosso para a Universidade da Univasf, e eles são voltados a um fortalecimento e a um enriquecimento da nossa infraestrutura física, do nosso bloco cirúrgico e da nossa central de material de esterilização. E com isso, Caleb, a gente acredita que possamos ainda mais otimizar os processos e os procedimentos que se dão nesse bloco cirúrgico. Esse bloco cirúrgico nosso é um bloco nevrálgico para o hospital, do ponto de vista dele ser crucial para o atendimento da população, principalmente nos casos que necessitam mais na urgência e emergência, e inclusive naqueles casos que são trazidos dos politraumatizados, de média e alta complexidade, nos acidentes automobilísticos, motociclísticos, como a gente sabe que são a maioria dos atendimentos no hospital, mas não só esse, atendimento neurocirúrgico, cirurgia geral. Então, o nosso bloco cirúrgico, ele tem 6 salas que serão modernizadas, ampliadas na sua infraestrutura, e elas proverão melhor efetividade desse bloco cirúrgico. Além disso, atrelado a isso, como esse bloco pretende se atualizar, a gente atualizar também a infraestrutura da central nossa de material de esterilização. E essas duas oportunidades atreladas, elas darão a oportunidade de a gente alcançar procedimentos em maior monta, obviamente aliviando nossa porta, aliviando os atendimentos da população, que a gente sabe que a demanda é sempre mais alta do que a nossa capacidade instalada nesse contexto, e aí o HU é extremamente demandado, como vocês todos sabem, e a gente fica nessa oscilação entre estar sempre acima da capacidade dos 100%. Então, isso melhorará, a gente não dá para dizer e prever que ela equacionará, não é somente esse o gargalo que a gente enfrenta. A própria rede de atenção à saúde, né, a nossa macro interestadual aí, Pernambuco-Bahia, ela carece de outras ações para que a gente tenha melhor distribuição dos pacientes, da demanda nos equipamentos de saúde, e o HU é um deles. É uma das soluções, uma solução importante para essa rede, e a gente pretende, com esse investimento, de novo reforçando, advindo do PAC, do próprio ministro Camilo vindo anunciar, o presidente Arthur Quioro da EBSER e toda a equipe do ministério que esteve aí conosco, anunciando essas ações que vão modernizar esse parque cirúrgico nosso.
Então, não podemos dizer que é o seguinte: na atual situação, sempre como o Ricardo frisou, acima da demanda o hospital atende. Ele não atende 100%. Já chegou a atender 197, 198. Com esse investimento, para essa redução, seria uma gota no meio do oceano. E aí eu volto a frisar aquilo que eu já conversei tanto com o Julianelli, tanto com o Fabrício. O ponto crucial seria as cidades vizinhas investirem realmente em média e baixa complexidade para poder desafogar o hospital universitário?
Caleb, essa é uma constatação, né? Existe uma comissão, que é uma comissão intergestores, que é a CRI, e nesse caso, todos os indivíduos e todos os atores envolvidos nessa macro interestadual nossa, né, a rede PEBA, a MIS-PEBA, né, que é a macro região interestadual de saúde Pernambuco-Bahia, eles discutem trimestralmente, envolve os atores estaduais, os dois secretários de saúde do estado da Bahia e Pernambuco, os municípios como um todo, alguns equipamentos de saúde como o nosso Hospital Universitário da Univasf. A universidade tem um assento nessa comissão intergestores, entendendo que é um hospital crucial para o desenvolvimento e o desafogamento dessa rede, mas ele sozinho, como você coloca, ele não é capaz de absorver toda a capacidade. Como também você colocou, nós eternamente trabalhamos com uma capacidade acima daquela capacidade máxima, que seria os 100% dos nossos 149 leitos. A gente está sempre acima disso, chegando a índices absurdamente inimagináveis, como 198%, como chegamos aí o ano passado, em algum momento muito crítico da nossa assistência à saúde. Então, acreditamos, voltando à sua pergunta, que há uma condição de que nós precisamos distribuir melhor na rede como um todo. São 53 municípios, compõem aí metade deles, aproximadamente metade deles, de cada lado, de cada estado, na Bahia e em Pernambuco, compor com equipamentos que possam, de fato, efetivamente absorver demandas de menor complexidade, distribuindo melhor, porque a ideia do sistema de saúde, da forma que ele está escrito, o Sistema Único de Saúde, de maneira brilhante, ele distribui em níveis de gravidade, em níveis de atenção à saúde, né, no nível primário, na atenção primária à saúde, na atenção especializada à saúde, mas na atenção mais crítica à saúde, que é o nosso caso, a gente tem poucos equipamentos que desempenham um papel como o HU Univasf desempenha tão bem na região. E dada essa eficiência, parece um contraponto, a gente é o que é bastante demandado nessa rede. Então a gente fica em uma espécie de vulnerabilidade, sobrecarregando equipes, sobrecarregando outros papéis que o HU tem, como eu falei, no ensino, na pesquisa, etc., fazendo com que desse cenário a gente extraia o máximo da capacidade instalada, da capacidade profissional, da capacidade de atuação, para que a população ainda assim tenha um atendimento adequado. Então a gente acha que esse investimento na rede, em uma discussão nos pontos de atenção na rede, seria uma das maiores vitórias ou conquistas que essa rede, a MISPEBA, poderia ter.
E quando a gente fala principalmente na traumatologia, algo que parece que é o seguinte: o Hospital Universitário está aqui no meio e 52 municípios estão apontados às suas armas como o principal alvo. Mas a gente sabe que o HU, o Hospital Universitário, ele atende outras demandas. Mas por ser tão solícita somente essa área de traumatologia, as demais ficam, Ricardo, como apagadas.
Tem alguma razão nessa fala, Caleb? Porque é a seguinte: de fato, esse é um problema nacional, que é a, talvez, eu não vou falar o termo porque confunde, né, mas a epidemia, o grande volume de acidentes automobilísticos, destes que provocam as lesões traumato-ortopédicas na nossa população brasileira, eu diria, né? Nós temos um caso aqui que é um caso de super exacerbação de acidentes com motos, né, de transporte terrestre com motos. Eles acometem e sobrecarregam as áreas e a gente fica voltado. A gente tem na rede, vale se ressaltar, no estado da Bahia, um outro parceiro com perfil semelhante ao nosso, que é o Hospital Regional de Juazeiro. E esse hospital, juntamente conosco, eles são também igualmente sobrecarregados, porque a demanda é altíssima. Atuar em rede, e a rede nossa ela é peculiar porque ela é interestadual, os dois estados estão envolvidos, é um desafio ainda maior, porque os processos que ocorrem em um lado, em um estado, em outro estado, eles não estão em consonância ao ponto de a gente fazer toda a articulação necessária para que acomodemos esses acidentes de uma maneira mais equilibrada. Ainda assim, o Hospital Regional, enquanto parceiro nosso, fazemos uma comunicação pelas centrais de regulação, a central de regulação, né, interestadual de leito, a CRIO, que faz essa mediação de onde os pacientes seriam melhor acomodados. Dado o volume, às vezes, obviamente, acomete que ambos os hospitais ficam muito sobrecarregados. E olha que há um investimento grande, um esforço grande para ampliação dos leitos, no número de leitos no hospital regional. Isso nos ajudou sobremaneira esses últimos 2 anos, mas a gente vê que ainda assim são 2 equipamentos que ficam, pode-se dizer assim, né, no dito popular, encharcados, com a capacidade sua exaurida, totalmente tomada por esse tipo de acidentes.
Ricardo, eu quero agradecer a sua participação ao nosso Conexão Cidade e à Rádio Nova Cidade FM.
Nós é que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de destacar. Essa foi uma visita muito importante para a nossa instituição, universidade, Univasf, mas eu diria, como eu sempre digo, né, nós estamos dentro de uma região. Então, essa região foi agraciada com a vinda da equipe do ministro. A presidência da EBSER esteve presencialmente aqui por 2 momentos, entendendo as nossas questões regionais, levando até Brasília e trazendo ações no retorno dessa comunicação, trazendo ações que repercutiram nesse investimento vultuoso, né, de 14 milhões de reais. E se a gente contar com a universidade, são mais de 25 milhões de reais que serão investidos aqui na Univasf, e fazendo esse recorte para o hospital nos dará uma excelente chance de otimizar ainda mais as nossas ações aqui na região do Vale do São Francisco, dentro dessa macro regional interestadual de saúde, que é a nossa MISPEBA aí, Pernambuco Bahia.
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio. Caleb Alencar para a Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
São 7h45 agora. Valeu, Caleb Alencar. O Fabiano Leite, ele tinha mandado um áudio falando sobre o combustível. Tudo bem, Caleb Alencar? Você está parecendo o cara do filme lá, o agente secreto, esse bigodinho seu. Ele falou sobre a gasolina da Braskem, né? Inclusive, realmente a Braskem produz o combustível tipo A, comum e premium em suas unidades petroquímicas de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Só que a gente não tem média de valor desse combustível. Inclusive, o Fabiano, a Braskem, ela já tem uma parceria com a Petrobras, né? A Petrobras já comprou o combustível da Braskem.
E eles produzem um combustível 100%, sem adição de etanol, de álcool, né? E já chegou ao mercado, inclusive, essa gasolina premium. Mas não deve ser barato, não, hein? Deve ser mais barato que essa gasolina que a gente coloca aí. Com certeza não é. Gasolina pura, 100%, não vai ser mais barato de jeito nenhum. Não sei se é a melhor solução a gasolina da Braskem, não. São 7h46.
Tem um nosso ouvinte, o Márcio Santos, ele fez um comentário aqui. Desejo um bom dia a todos. Está nítido que isso aí é uma questão política para culpar o governo federal pela alta dos combustíveis para o consumidor final, que somos nós, trabalhadores. Pois a maioria dos empresários e políticos do nosso país estão comunados em prejudicar o governo e automaticamente o povo humilde, o trabalhador. É a opinião aqui do Márcio Santos, o nosso ouvinte, com relação aos combustíveis.
Obrigado, Márcio, pela sua participação, mas... Eu não vou ser advogado do diabo aqui, não. Eu não vou ser o advogado do diabo, não. Mas eu acredito muito que o preço da gasolina também é alto no Brasil, pelo custo Brasil, por conta dos impostos. Viu? São muitos impostos aí que são colocados no valor da gasolina e, consequentemente, o valor se torna muito alto realmente. São 7h47.
Vamos para a nossa entrevista?
Bora bater papo aqui no nosso Conexão Cidade. Você continua participando aí no 743-611-5533.
Bora lá, a gente vai falar sobre a Lei Ferrari. Um texto divulgado pelo advogado que está aqui com a gente, inclusive o Herax Marconi, afirma que os brasileiros teriam pagado caro por carro durante décadas por conta da chamada Lei Ferrari, a legislação criada em 1979. A publicação também diz que a norma criada é um cartel legalizado entre montadoras e concessionárias e que o tema estaria sendo analisado agora pelo Supremo Tribunal Federal no processo que está acontecendo. Para comentar essas informações e o que diz a legislação, a gente conversa agora com ele, o doutor Heracles Marconi. Doutor Marconi.
Doutor Marconi, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, é sempre muito bom bater um papo. E para a gente começar, doutor, a Lei Ferrari criou um cartel legalizado mesmo, que prejudicou o consumidor brasileiro durante décadas. Quando o senhor usa essa expressão, está falando em um cartel no sentido jurídico da palavra ou numa crítica ao modelo do mercado criado pela lei?
No sentido estrito da palavra. Porque o cartel é justamente quando se faz combinação de preços e acaba gerando um prejuízo ao consumidor final. E por que que a gente entende que é um cartel? Ele é multifacetário. No primeiro momento, você diz o seguinte, com a lei de 1979, né, a lei que a gente chama de Lei Ferrari, mas não tem nada a ver com o carro Ferrari.
Sim.
É o sobrenome de uma pessoa que seria o tipo idealizador.
Da lei.
Como se fosse Lei Maria da Penha, não tem nada a ver.
É.
Então, o código de 70, de 2015, o Código de Processo Civil, o pessoal chama de Código Fuchs. Então, o Brasil tem essa coisa de apelidar, mas não faz nenhuma relação com o carro. É uma coincidência, né?
É
ser o nome de uma marca de carro. Tem nada a ver mesmo. A lei, na verdade, ela trata com relação às montadoras e a relação das montadoras com as suas a revenda do veículo. Né? Que a montadora, na verdade, não é, a gente chama de montadora, mas já tem até fábrica também. Então, hoje... Mas vamos continuar chamando de montadora, porque são as clássicas, né?
É, porque ela pega peças de outros fornecedores e monta um carro,
né? A gente tinha um que não foi para frente, que foi a Gugel, né? Que seria, nesse caso, seria fábrica, seria evidentemente brasileira. Mas essas clássicas aí, eles, na verdade, ou são importadoras.
É.
Né? Tem casos que nem sequer monta, e tem outros casos que realmente chega a ter a montagem dos veículos. O grande lance é o seguinte... Se você parar para observar, os carros novos, principalmente, eles são vendidos por marca, por lojas autorizadas, ou Sim. seja, eles chamam de concessionário, tem uma concessão. Então, eles têm uma série de obrigações junto às montadoras, inclusive vender somente aquela marca específica. E onde é que está, por que eu chamo de multifacetário?
Só para o ouvinte entender, por exemplo, você entra no site da montadora, tem lá o lançamento de um carro, mas você não pode comprar pelo site. Você tem que comprar na concessionária.
exatamente o que está sendo discutido no STF, na uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que já foi, os advogados já falaram, os advogados das montadoras e o Ministério Público Federal, que foi quem propôs a ação, e a discussão lá é exatamente essa, é sobre a constitucionalidade da lei nesse aspecto específico, né? Se realmente a venda pode ser feita direta ao consumidor pela própria montadora ou tem que ser através das chamadas concessionárias, que são as lojas autorizadas.
Você diz assim como se fosse aqueles, essas lojas que vendem usados, que vendem qualquer marca.
Eles são de multimarca. Essas não são. Elas são autorizadas a vender como qualquer, mas elas não vendem carros
zero,
novos.
Só vendem usado.
Mas acaba vendendo, mas compra na mão de uma loja de carros.
Uma concessionária.
Que eles chamam de concessionária. Na verdade, é uma loja de carros novos. É. Concessionário, porque teoricamente
tem,
eles
teriam
uma concessão.
De utilizar a massa, de vender só aquela marca.
Esse termo é inapropriado, né? Então a questão é.
Pode falar,
por favor. Marconi. Então a questão é basicamente essa. Por que a gente entende que é um cartel e por que é multifacetário? Por exemplo, a transportadora, eles chamam de operador logístico. E existe uma única empresa no Brasil, de um único dono, que é o prefeito de Betim, Minas Gerais, o seu Vitório Medioli, que já foi até deputado federal também, já para manter esse estado de coisa. Então, quando você vê um carro transportando, eles chamam de cegonha, pode ter certeza que dos carros novos é do grupo Sada. Só que aí eles vão ter vários nomes, porque é justamente o cartel das empresas de Medioli, que vai ser a Sada, a Brasil, a Transalto, a Transero, tudo do mesmo dono.
Então, aí você está falando do transporte?
Mas é onde é que está o grande lance. O transporte, ele não é FOB, ele é CIF. O que é que significa dizer? Que já está embutido. Então, quando você paga um carro no Brasil, você já paga os impostos, o carro, né? Os impostos e o preço tabelado dos transportes. Então, por exemplo, um transporte que eles chamam de sem terra, que tem a ver com o movimento sem terra, que é o cara que não transporta carros novos, que transporta carros usados. Você vai cobrar daqui para São Paulo R$2.500. Quanto é que seria essa? Quanto é que a fábrica, entre aspas, paga para ela mesma, ou seja, para essa operadora logística? Em torno de R$100.000, esse mesmo transporte. Isso tudo é embutido no preço do carro.
O que gera mais caro para a gente que vai
não comprar. Então, se você chega a ser um absurdo. Eu estava vendo um dia desse na internet, você pega um carro fabricado no Brasil, ou seja, montado, e leva para o México.
Isso que eu ia falar. Isso, eu vi uma matéria sobre isso aí.
O que acontece? Pode falar.
Não, quando eu vi na época, o carro no Brasil custava um Gol, por exemplo, R$35.000.
Exatamente.
Custava R$35.000. Só que o carro sai daqui por R$9.000.
Exatamente.
O valor do carro é 9 mil. Lá no México, o cara pagava 16 mil, por exemplo.
Isso. Já pagava, mesmo com despesa,
com imposto, com
despesa
tudo,
de montar
transporte. O carro é brasileiro, sai daqui montado. Exatamente. Do Brasil, chega no México, é vendido por 16, na época, R$16.000. E no Brasil ele era vendido a 35.
Aí você vai dizer, não, a culpa é do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Embora no Brasil é em cascata, né? Você paga para a repartição tributária nos três níveis de município, estado e união, né? Tem uma repartição tributária. Mas mesmo com... A gente entende até que é o vilão, porque é a carga tributária. Mas mesmo assim, o vilão... Se for os impostos, mas a carga tributária vai ficar em 50%.
Mas tem o chamado custo problema. Brasil também. A gente tem o chamado custo Brasil, que é o que se fala lá fora. Fala, não, pode colocar que...